isso. Eu também não vou mais ganhar o bolão, já caí, tô na posição de número 6, mas concordo com a
Vamos série. Resetar o bolão e começar de novo.
Tá bom. Abraço.
Uma ótima tchau. Momento pra fazer isso.
Yeah. Tchau.
Chegamos ao final de mais uma edição aqui do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, Isabel Gomes, do Carlos Greco, da Letícia Valente e da Cássia Godoy. Bom dia pra você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes.
Até amanhã.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. A Câmara dos Deputados movimentou R$1,3 bilhão em emendas de comissão sem transparência no ano passado. A informação faz parte de um relatório divulgado hoje pela Transparência Brasil. O estudo aponta que mais de 1.300 indicações ocultaram os verdadeiros autores das verbas em uma iniciativa que repetiu a lógica do extinto orçamento secreto. Os repasses receberam apenas a assinatura dos líderes partidários. Em razão da falta de rastreabilidade e indisponibilidade de atas públicas na Câmara, a Transparência Brasil não conseguiu identificar os beneficiários finais de R$821 milhões. 19 escolas e 3 unidades municipais de saúde estão fechadas na região de Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro, por causa de uma operação da Polícia Militar contra os roubos de cargas e veículos na região. 7 linhas de ônibus foram desativadas para não passar pelo local. Os criminosos usaram 3 coletivos como barricadas. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Agora em Brasília, 10:05.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026, Dia Mundial do Rock. Hoje a gente vai falar
falar muito sobre rock, né? Essa é uma data que faz referência ao festival beneficente Live Aid, que aconteceu em 1980, um evento que reuniu várias bandas com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia. Acho que uma das apresentações mais marcantes, né, talvez tenha sido da banda britânica Queen, que, aliás, o filme Bohemian Rhapsody, né, que é aquela biografia do Freddie Mercury, mostra com muita emoção, né, uma parte dessa apresentação, né, eles recriaram esse momento da banda no festival. Eu super recomendo a você que ainda não assistiu a esse filme, veja. Aliás, é uma excelente pedida, né, para esse dia do rock. Eu recomendo também uma reportagem que foi publicada hoje pelo jornal O Globo. O Globo que conversou com grandes nomes do nosso rock nacional sobre aquela velha história, aquela velha pergunta, né? Será que o rock morreu? A reportagem ouviu Dinho Ouro Preto, Roberto Frejá, Tico Santa Cruz, Di Ferreiro e Rogério Flauzino, todos que estão confirmados, né, no próximo Rock in Rio que acontece em setembro, e dando seus pitacos, né, suas opiniões, falando se acham que o rock morreu ou não. Tá bem interessante, viu, a reportagem, recomendo demais a leitura. Particularmente eu sou da opinião de que o rock é atemporal, justamente por ter tantos subgêneros, né? A gente tem aí o punk, o glam, o pop, o grunge, enfim, são infinitos, mas você, ouvinte, pode dar aí seu pitaco, pode dar sua opinião, a gente vai falando sobre isso ao longo do dia. Diz aí se você acha que o rock morreu ou se ele é eterno. Tem até alguns ouvintes aqui que mandaram mensagem mais cedo, né? Falando aqui das bandas favoritas, das músicas favoritas. O Carlos, ele citou aqui a música Feira Moderna, cantada pela banda Som Imaginário, de 1971. Mandou até aqui um vídeo, né, pra gente ouvir também. Obrigada, Carlos, pela participação. Teve mais participação, tô procurando aqui. Ah, achei, foi a Mayra. Mandou aqui, viva o rock, né? É difícil escolher uma música só. Mas ela relembra que Minha Renda, do Plebe Rude, letra atual, um rock que segue sobrevivendo. Obrigada, Mayra, pela participação. Manda aí também, você ouvinte, a sua mensagem. Bom, mas nem só de rock and roll vive o CBN Brasília. No tema do dia de hoje, nós vamos falar sobre o Rio Melchior. Na semana passada, foi divulgada no Diário Oficial do DF a prorrogação do prazo do edital de chamamento para contratação de uma organização, uma OSC, né, que ficará responsável por executar o projeto de recomposição da vegetação nativa da bacia do Rio Melchior, com ações voltadas à recuperação de áreas de preservação permanente, né, as chamadas APPs e também zonas de recarga hídrica. Então a gente vai conversar hoje com uma pesquisadora a respeito do tema e principalmente da recomendação de reclassificação de qualidade do Rio. Foi um dos assuntos abordados pela CPI do Rio Melchior, que aconteceu, né, no ano passado lá na Câmara Legislativa, exatamente com o objetivo de discutir sobretudo a questão da poluição desse Rio Melchior, que passa por tantas regiões, né, e tem sido tão castigado ao longo dos últimos anos. Você também pode acompanhar e participar com a gente, né? E claro que estamos de olho no tempo, porque acredite quem quiser, tem previsão de chuva para hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia destaca essa possibilidade em áreas isoladas já a partir do período da tarde, o que, aliás, elevou já a umidade aqui no DF. A gente vinha, né, na semana passada com aqueles alertas sucessivos de perigo em razão da baixa umidade. Então, ela subiu um pouquinho já com essa possibilidade de chuva e hoje deve variar ali de 85% a 40%. Não é inédita, né, uma chuva no mês de julho, porém é raríssima. Aliás, a gente até buscou aqui junto ao banco de dados, né, do IMET, tem um site que ele traz todos os números, né, desde 1962, que é quando você tem o registro histórico, e para o dia 13 de julho, o único ano que você tem registro é o ano de 1990, da história, assim. Então, se hoje chover, vai ser a segunda vez para um dia 13 de julho. E até por isso eu quero saber dos ouvintes. Se pingou aí na sua região, você manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Bom, 10 horas 11 minutos, a gente vai movimentar a nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas está no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. O jornalista e narrador esportivo Eduardo Hudson Oliveira foi alvo de racismo por parte de um motorista de aplicativo. O caso ocorreu na madrugada de sábado. Eduardo Hudson havia pedido uma viagem pela plataforma 99 Pop. O motorista aceitou a corrida, Hudson entrou no carro e o motorista dirigiu até um posto de combustíveis ainda em Samambaia, quando parou o carro e ordenou que a vítima desembarcasse com comentários racistas e ameaças. O Hudson, apoiado por um frentista do posto, acionou a polícia militar, o que orientou ele a ir à delegacia prestar queixa. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia como injúria racial e ameaça. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. A página BSB Mais Esportes, onde Hudson trabalha, repudiou o caso e reforçou profunda indignação com o ocorrido. O portal que acompanha a cena esportiva local também prestou apoio institucional e jurídico a Hudson e reiterou o compromisso de não se calar diante de qualquer ato que fira a dignidade humana. A 99 Pop foi procurada pela nossa reportagem, mas não se manifestou. Mariana.
Muito obrigada pela participação. Marina Dantas, que volta a qualquer momento com atualizações sobre esse caso, além de outros destaques, claro, do noticiário no Distrito Federal. 10 horas e 12 minutos. Deixa eu chamar também o Igor Cardinha, ainda girando aqui a nossa reportagem. Igor, bom dia.
Oi, Mari. Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. O IGES-DF instaurou uma apuração interna para investigar a morte de um homem de 46 anos enquanto aguardava atendimento no pronto-socorro do hospital de base neste domingo. Segundo relatos, Rodrigo Rezende Prado chegou à unidade com falta de ar, pediu socorro diversas vezes e só recebeu atendimento após perder a consciência na porta do local. De acordo com o próprio IGES, Rodrigo fez um cadastro na recepção e deixou a área de espera, aguardando a avaliação da cor da pulseira. Foi neste momento que sofreu um mal súbito na parte externa do hospital. Imagens registradas no local mostram duas profissionais tentando reanimá-lo na entrada da unidade enquanto parentes pediam ajuda. Em nota, o Instituto afirma que, assim que a equipe foi informada da situação, iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. O paciente chegou a ser levado para a sala vermelha, onde, de acordo com o IGES, foram adotadas as medidas de suporte avançado. Apesar dos procedimentos, Rodrigo não resistiu. Nas redes sociais, familiares contestam essa versão e afirmam que Rodrigo procurou atendimento repetidamente antes de passar mal. Eles relatam ainda que ele havia sido atendido e liberado pelo hospital de base na sexta-feira, mas voltou a apresentar sintomas no domingo. O caso ocorre menos de um mês após outra morte em uma unidade pública de saúde aqui do DF, né, Mari? Em junho, Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu após permanecer por mais de 12 horas na sala de espera da UPA do Recanto das Emas. Na ocasião, o GDF determinou uma investigação para apurar as circunstâncias do atendimento. Até o momento, não foi divulgado o resultado desta apuração. A reportagem questionou a Polícia Civil aqui do Distrito Federal para saber se há abertura de investigação no caso de Rodrigo no hospital de base, mas nada foi registrado na Polícia Civil. Mari.
Muito obrigada pela participação, Igor Cardim, também. Qualquer outra atualização sobre esse caso, outros destaques do noticiário, o Igor volta com a gente. Bom, 10 horas 15 minutos, deixa eu chamar também a Rani Veloso, também aqui no estúdio conosco. Rani, bom dia.
Bom dia, Mari, a você e a todos os nossos ouvintes. Olha, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para a Câmara dos Deputados entregar os documentos das emendas investigadas no esquema do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Dino também determinou o bloqueio de 6 milhões de reais em bens de Cunha. Cassado em 2016, Eduardo Cunha é suspeito de chefiar uma rede clandestina para direcionar 29 emendas parlamentares em Minas Gerais, estado onde ele pretende disputar as eleições deste ano. Na decisão, o ministro Flávio Dino apontou que o ex-deputado agia como um operador privado, dotado de superpoderes políticos, com influência equivalente ou até superior à de parlamentares em exercício, usando documentos forjados para camuflar o verdadeiro padrinho das verbas. A investigação começou a partir de mensagens extraídas do celular da servidora da Câmara, Mariângela Fiat Alec, conhecida como Tuca. Os diálogos expõem Cunha reclamando de entraves burocráticos e ordenando remanejamento direto de verbas entre municípios mineiros. A defesa de Eduardo Cunha afirma que as emendas são legítimas e rechaçou a criminalização da política. Na semana passada, a gente lembra que Flávio Dino já havia bloqueado quase 120 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de direcionar emendas sem ter mandato. Mesmo caso. Para o especialista em contas públicas, Murilo Viana, a prática desvirtua o uso do recurso público.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
A PF aponta que o esquema também envolvia a servidora Tuca, ou seja, tem aí um nome em comum nos dois casos, que teria, inclusive, o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota. Em entrevista à CNN, Valdemar Costa Neto negou irregularidades.
Eu não tenho esse dinheiro, nem que eu acertasse duas vezes na loteria eu teria esse dinheiro. Não imagina, mas nem perto, eu gostaria de ter. Mas eles fizeram do valor total das emendas e o bloqueio saiu desse tamanho. Então, o cidadão que vê isso, pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Ele bloqueou as minhas contas e vamos mostrar que nós não cometemos nada de irregular. E as emendas todas são emendas sérias. Não tem emenda para entidade, para essas coisas. É tudo emenda séria, tudo para município do PL.
Olha, Mari, só lembrando que na última sexta, a defesa do Valdemar Costa Neto disse que é natural que ele, como presidente nacional do PL, influencie a destinação dessas emendas por parte dos parlamentares, porque era exatamente isso. Ele direcionava para onde ia emenda e um deputado com mandato assinava aí o envio dessa emenda. E ele, na verdade, né, naturalizou que isso acontecesse. Foi isso que a defesa dele fez. E a defesa de Mariângela Fialec, a Tuca, afirmou que a atuação dela era estritamente técnica, apartidária e impessoal. E em nota, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação de Tuca e afirmou que a investigação não demonstrou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. Mari?
Muito obrigada pela participação. Anne Veloso de volta com a gente a qualquer momento. 10 horas 19 minutos. Em outros destaques aqui do noticiário local, uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira. Foi na EPIG por volta das 10h40 e, segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. E falando em acidente de trânsito, trago aqui informações atualizadas sobre aquela colisão que eu mencionei há pouco, lá no Eixo Monumental, próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Corpo de Bombeiros confirma uma morte. Esse acidente foi às 8h47 de hoje, como eu disse, né, ali na altura do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Quando os militares chegaram ao local, encontraram os veículos envolvidos, uma moto e um carro. O motociclista já estava ao chão, inconsciente e apresentando hemorragia. Por isso foi feita a interdição de uma das faixas do Eixo Monumental na via S1, assim como as vias de ligação entre os eixos em frente ao Centro de Convenções. O motociclista foi atendido pelas equipes de socorro e durante a avaliação inicial já verificou-se que ele estava sem os sinais vitais. Então, apesar dos procedimentos previstos, né, e da regulação médica, o óbito foi confirmado no local. O condutor do outro veículo, né, o motorista, foi avaliado, estava ali em estado de choque, emocionalmente abalado, permaneceu no local, mas não precisou de transporte ao hospital. Polícia Militar foi chamada, ficou responsável pelo local Os bombeiros não informaram a respeito da dinâmica do acidente, mas recomendou cuidado redobrado com relação aos motociclistas. A gente recebeu aqui imagens, né, do local do acidente, é possível ver ali a faixa interditada, foi bem no semáforo mesmo, que fica logo antes do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no sentido rodoviário. Alguns ouvintes que passaram por lá, né, viram a situação, viram o trânsito. Até agradeço aqui o Regis, né, que mandou mensagem, também o Vitor, Miguel, enfim. Infelizmente, a gente começa a semana com uma morte no trânsito aqui no DF. 10h21.
Assim é Brasília. Transparência. Com Rodrigo Chia.
Rodrigo Chia, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Chia, hoje a gente volta a falar do BRB, né, para destacar esse acordo para o salvamento do banco. Sai ou não sai, Chia?
Então, Mari, está todo mundo esperando, né, uma solução para esse problema, mas a cada dia que passa, a gente tem a impressão de que a solução talvez não esteja tão perto quanto o GDF chegou a vender para a população do DF, né? Só para lembrar, foi celebrado um acordo há cerca de 45 dias, né? Esse acordo foi feito pelo GDF, pela União, pelo BRB, claro, né, Ministério da Fazenda, com a participação da Procuradoria-Geral da República, e ele basicamente era um compromisso aí de tentar conseguir um empréstimo de 6,6 bilhões do FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O pessoal aí deve lembrar, porque foi desse fundo, é desse fundo que está saindo o dinheiro aí para cobrir uma parte aí dos prejuízos do Banco Master e do próprio BRB, né, causados aí a uma série de pessoas que acabaram perdendo seus recursos aí em investimentos sem liquidez, sem lastro, né, enfim, com suspeita aí de uma série de irregularidades. Então o GDF pegaria um empréstimo com esse mesmo fundo de 6,6 bilhões para cobrir aí os prejuízos que o próprio BRB teve também nesses negócios com o Banco Master, que estão sendo investigados, né? Há uma suspeita de que houve uma participação aí, inclusive, de funcionários do BRB, enfim, isso tudo está sendo apurado, mas o que interessa aqui à população do DF é que houve esse prejuízo bilionário, né? E que esse prejuízo acabou colocando em risco a própria sobrevivência, né? A própria existência do BRB. Então, há 45 dias o GDF anunciou esse acordo como se fosse uma solução, e passou esse tempo todo, esse acordo não foi assinado, né? Esse empréstimo não foi assinado, e na semana passada saíram algumas notícias de que talvez ele nem seja assinado. Por quê? Porque esse empréstimo exige a garantia aí de bancos privados, né? É um pouco complicado, mas a lógica é que, assim como uma pessoa, quando pega um empréstimo, ou quando pega, né, algum tipo de financiamento, ele precisa dar alguma coisa em garantia, né? Às vezes você dá um imóvel, né? Às vezes você precisa de um avalista, uma outra pessoa, né? E no caso desse empréstimo bilionário, quem daria essa garantia seria bancos privados. A gente está falando aí, né, de Bradesco, Itaú e alguns bancos que tem participação do poder público, como a Caixa, o Banco do Brasil. Esses bancos não chegaram a um acordo para oferecer isso, e aí mais uma vez a gente está com essa promessa solta no ar, que a gente não sabe nem quando, nem se vai acontecer de verdade.
E alguns pontos são importantes, né, da gente destacar em meio a, enfim, a essa espera, essa indecisão deles, é o tal do balanço, que até hoje nada, né?
Então, toda essa situação, né, depois que veio à tona o escândalo do Banco Master e logo em seguida a participação do BRB nesse escândalo, né, toda essa situação tem mostrado que o funcionamento do BRB não tem uma transparência muito grande, né? Durante alguns anos foi vendido aí que o banco estava muito bem, inclusive ele aparecia com patrocínios para o Flamengo, patrocínios de eventos esportivos, uma série de operações que o GDF passou para o BRB, como a operação do cartão mobilidade, alguns programas sociais, etc. Então, a população ficou com uma imagem assim, muito presente do BRB e também uma imagem de que era um banco saudável e que estava crescendo, teve até um plano de expansão para outros estados, né? E hoje a gente percebe que faltou muita transparência e clareza aí numa série de processos, especialmente nesse do Banco Master. E mais uma vez a gente está vendo isso ainda, né? Em relação ao próprio empréstimo, que cada dia é dito uma coisa, mas não acontece nada de concreto, e em relação à publicação dos balanços, né? Todos os bancos, as instituições financeiras são obrigadas a publicar balanços. E o BRB já deveria ter publicado os últimos balanços de 2025 em março. Nós estamos agora já indo para metade de julho e esses balanços não foram publicados ainda. Inclusive, consta que o BRB está sendo multado por não publicar esse balanço no prazo que a legislação determina. Qual é o, além do próprio atraso, né, que é uma obrigação, qual é a grande preocupação, Mário? É que a gente não sabe ali qual é a real situação, como é que foi o desempenho no ano passado, em que estourou esse escândalo, qual é o tamanho do prejuízo. A gente tem informações aí que vêm das próprias investigações, do Banco Central, de algumas declarações foram dadas, mas é no balanço que isso vem tudo formalizado, né? Inclusive aí uma desconfiança de que ele não esteja publicando o balanço justamente para que o mercado todo e a população DF não tenham clareza sobre o tamanho do problema e isso permita postergar, né, enfim, uma explicação e uma solução para tudo isso e diminuir um pouco a pressão sobre o banco e sobre o GDF.
Tia, e essa ameaça de ir ao STF de novo?
Então, Mari, com a demora, né, da concretização desse plano de salvamento, né, surgiu também um boato de que o GDF estaria pensando em voltar ao STF. Né? Aí é uma história um pouco complicada, porque, em primeiro lugar, o acordo não está saindo porque o fundo e os bancos privados não estão topando assumir esse risco, né? Só que o acordo que foi firmado lá no STF, né, não teve a participação desses atores. Né? O acordo, eu vou citar todos que participaram, assinaram embaixo do acordo, né? O Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União, Banco Central, o GDF, o BRB e a Procuradoria Geral da República. O Fundo Garantidor de Crédito não assinou esse acordo e os bancos privados, que dariam a garantia, né, não assinaram esse acordo. Então é um pouco estranho essa ameaça, por assim dizer, porque eles cobrariam ali uma solução de atores que não participaram desse acordo. Provavelmente a ideia seria cobrar que a União resolva o problema aqui do GDF. Eu já comentei isso em outra oportunidade, né? O que é curioso é que a União em nenhum momento foi consultada quando o Banco Master fez todos esses negócios estranhos com o Banco... desculpa, o BRB fez todos esses negócios estranhos com o Banco Master, comprando aí uma série de produtos financeiros que a gente acabou descobrindo que não tinham valor algum ou tinham um valor muito menor do que estava sendo oferecido. E agora... se voltaria ao STF para buscar uma intervenção. A gente parece pouco crível, né, que esse seja um caminho viável, e a gente está aí vendo o tempo passar sem uma solução. Isso é bem preocupante. O BRB é um patrimônio importante aqui da população, e mais do que isso, né, esse prejuízo, cada vez fica mais claro quem vai sofrer as principais consequências é a população do DF. Então a gente precisa de mais clareza, mais transparência, de uma solução definitiva e verdadeira para esse problema.
É isso. A gente segue acompanhando. O Rodrigo Chia está sempre de olho. Obrigada, Chia, pela participação hoje. Até a semana que vem.
Obrigado, Mário. Um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes.
10 horas, 31 minutos. Lembrando que o comentário do Rodrigo Chia estará disponível daqui a pouquinho na íntegra lá no site da CBN, na aba CBN Brasília, e também no nosso canal no Spotify. É só fazer a busca lá por CBN Brasília que você encontra todos os comentários e as nossas entrevistas. 10h31, o repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
CBN Brasília. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h. Com Carlos Alberto Sardenberg. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9h, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os Estados Unidos têm até a quarta-feira para decidir se vão aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A iniciativa é fruto de uma investigação que classificou as políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas com o mercado americano. Washington também ameaça cobrar uma segunda sobretaxa de 12,5%. A Casa Branca aponta para a ausência de política no Brasil para coibir importações de produtos feitos com trabalho forçado de outros países. A Noruega e integrantes da União Europeia estão entre as nações que podem ser taxadas. Cerca de 80% dos R$ 119 milhões em emendas indicadas pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foram encaminhadas na semana anterior ao limite para envio de recursos federais antes das eleições municipais de 2024. Conforme análise do jornal O Globo, a iniciativa foi uma tentativa de fortalecer candidatos do partido ou nomes apoiados pela legenda no pleito. A legislação proíbe, com algumas exceções, a transferência de recursos da União a estados e municípios nos 3 meses que antecedem eleições. Segundo a Polícia Federal, Valdemar Costa Neto é suspeito de comandar um esquema de desvio de emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e de atuar como verdadeiro gestor de milhares de reais em verbas públicas. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe levemente 0,02% aos 177.908 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,30%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, elevação de 0,35%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No e na cidade,
a Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas 37 minutos. Rapidamente a gente dá uma atualizada no trânsito lá no eixo monumental. A via S1 segue congestionada no trecho que passa ali pela Praça do Buriti. Já melhorou bastante, já não temos mais tanta lentidão, mas reforço que para o motorista que eventualmente ainda pegar algum trânsito na via S1 do eixo monumental, mais cedo houve um acidente envolvendo moto e carro. O motociclista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, teve a morte declarada no local pelo corpo de bombeiros, e é isso que provoca a retenção por lá. Os militares não informaram a dinâmica do acidente, mas, enfim, foi necessário interditar ali uma das faixas, né, o que provocou essa lentidão. Já está melhorando, assim, em relação ao trânsito, né, já não vejo mais grande congestionamento, mas para quem eventualmente pegar a lentidão naquele ponto que passa ali, foi esse acidente próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. 10h38.
Tema do dia CBN.
A Secretaria de Meio Ambiente prorrogou o prazo do edital de chamamento para a contratação de uma organização que ficará responsável por executar o projeto de recomposição da vegetação nativa da bacia do Rio Melchior, com ações voltadas à recuperação de áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, e de zonas de recarga hídrica. Organizações da sociedade civil, né, as OSCs interessadas, têm até 9 de agosto para enviar as propostas. No ano passado, o Rio Melchior foi objeto de análise de CPI na Câmara Legislativa, que teve como foco investigar a poluição que contamina o rio. Portanto, hoje nós vamos conversar com a bióloga Alba Evangelista Ramos, ela que é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, CBH Paranaíba, e que foi uma das pesquisadoras ouvidas pela CPI durante todas as discussões. Professora, bom dia.
Bom dia, Mariana. Deixa eu só fazer uma correçãozinha. Estou na presidência do Comitê de Bacia dos Afluentes do Rio Paranaíba, no DF, porque a gente tem o Comitê Paranaíba, que é um comitê interestadual que pega 4 estados.
Perfeito. Bom a gente trazer, então, essa especificação. Agora, professora, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que você trouxesse até para o nosso ouvinte, principalmente quem não está muito situado ali no que está acontecendo, qual que é o panorama atual do Rio Melchior, né? Ajuda a gente aqui a visualizar qual que é a situação do rio e por que, que é tão importante que seja feita uma recomposição da vegetação nativa.
Isso. Então, o Rio Melchior, quando Brasília começou a crescer, ele foi um rio escolhido para receber os efluentes, né, de uma determinada população. Aquela região ali, ela se tornou um eixo de expansão urbana, né? Veio Ceilândia, Samambaia, o Sol Nascente, Pôr do Sol, e isso aí está adensando a bacia, e o Rio Melchior é o corpo receptor dos efluentes. Além disso, é uma bacia que ainda tem 4 cemitérios, que tem aterro sanitário, então são várias indústrias, agroindústrias, então são várias fontes de poluentes que vão parar no Rio Melchior, né? E por isso, em 2014, o Conselho de Recursos Hídricos do DF, quando fez a classificação do enquadramento, que é um dos instrumentos de gestão da política de recursos hídricos, ele colocou, essas resoluções colocaram o Rio Melchior como classe 4, que seria um rio destinado a ser um rio para navegação e para harmonia paisagística, exatamente porque a água tem uma qualidade muito ruim, que não se presta a outros usos mais nobres, né? E essa condição desse enquadramento classe 4, né, ela está relacionada, então, com a qualidade da água. E para a gente melhorar, mudar isso aí foi o tema central da CPI do Rio Melchior, é a questão do que nós precisamos pactuar para a revisão do enquadramento em 2030. Nessa pactuação, a gente tem que considerar alguns fatores. Esses fatores são, por exemplo, se tem viabilidade técnica para você melhorar a qualidade do rio, quais os usos atuais e usos futuros, e principalmente a capacidade de investimento. Porque a tecnologia, ela existe ou pode existir, mas quanto custa isso? Quanto que a sociedade pode pagar disso, quer pagar disso? Então, por isso que o enquadramento, ele trata exatamente isso. A gente tem um rio hoje, o rio que temos, a gente tem um rio que queremos, todos nós queremos que todas as águas do DF tenham uma qualidade boa, que você possa tomar um banho, possa utilizar dela, né? Sim. Mas a gente vai ter o rio que nós podemos ter, porque a gente depende de investimentos e de tecnologias, né? Então, essa é a equação relacionada à situação do Melchior. Mas a gente tem como avançar para melhorar isso. E estão sendo feitas algumas ações para melhorar. Esse edital da SEMA é um deles, né? Que vai revegetar 100 hectares de área de preservação permanente da bacia, né, escolheu principalmente as áreas dos parques, né, tem vários parques aí na região, e com isso você fazer com que essa mata que vai ser restaurada venha a oferecer os serviços ecossistêmicos para o rio e para toda a sociedade. Quais seriam esses serviços? Filtrar, por exemplo, poluentes, né, segurar a erosão, evitar o assoreamento do rio. Então, esses são serviços ecossistêmicos que essa vegetação vai oferecer para a bacia e para a população, né? Além da questão de carbono, né? Então, são várias coisas. Então, eu vejo como muito positiva essa ação da SEMA. E, como eu falei, são muitos investimentos. Do outro lado, tem investimento tanto da CAESB quanto do Comitê de Bacia Interestadual. Por exemplo, a CAESB está colocando mais de 200 milhões para melhorar a questão da ampliação da ET, a emissários e interceptores, e o Comitê de Bacia colocou 38 milhões para melhorar o polimento, para fazer o polimento e a desinfecção com ultravioleta. O polimento, ele é simplesmente um refinamento do tratamento desse efluente, para que ele não chegue ao rio com a grande carga de fósforo e nitrogênio, principalmente do fósforo, né? E aí a gente pensa no futuro, quais seriam essas alternativas para melhorar a qualidade da água desse rio? Pode investir em melhorar o tratamento, mas pode investir também, por exemplo, em pegar esse efluente tratado, que é cheio de nutriente, e bombear para uma área de cultivo. Algumas culturas podem receber esse efluente, assim como recebe o composto orgânico do lixo e o lodo de esgoto. Então, precisa de uma regulamentação do Conselho do Meio Ambiente sobre esse tema. Como você vai utilizar essa água de reuso para aplicação na agricultura? Então, são ações que podem ser vistas, né? E a gente busca dentro do comitê a fazer essa articulação com todos esses atores da bacia, porque ali a gente tem, além da CAESB, tem o aterro sanitário. Qual é a qualidade desse efluente do aterro? A gente tem a água de drenagem da cidade, que chega ali também. Tem algum tratamento? Será que passa por alguma bacia de detenção? Será que há possibilidade de você implantar soluções baseadas na natureza para filtrar um pouco essa água antes de chegar no corpo receptor? A gente tem as agroindústrias. Como é que está a fiscalização, o licenciamento disso? Está bem acompanhado? Está sendo fiscalizado o licenciamento? Então, assim, são vários pontos que ligados a essa questão e que a gente, como comitê de bacia, está buscando essa articulação. Porque a nossa ideia era a gente ter, vamos supor, uma sala de situação para a bacia do Melchior, onde você tem todos os dados de monitoramento, e são vários, talvez precise implantar mais pontos de monitoramento em outros lugares, para você ter a transparência desses dados de monitoramento, para a gente ter em tempos curtos a apresentação de como está a saúde do rio, como é que está a concentração desses poluentes na água, né? Então, isso tudo a gente está buscando, inclusive conversando com a SEMA, para ver se a gente constitui uma sala de situação ou um observatório, reunindo todos esses atores para a gente tratar não só do monitoramento, como das ações que precisam ser feitas na Bacia do Melchior, que todas essas instituições têm obrigação, têm, na sua atribuição, têm o papel de fazer, de aportar recursos para melhorar a bacia do Rio Melchior.
Bom, são muitas ações de fato. Agora, professora, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nessa questão da reclassificação, né, que você comentou já aqui no início da sua fala, até para, por ser um termo um pouco mais técnico, né, para a gente trazer aqui de uma forma mais, talvez mais clara até para o ouvinte. Hoje, certo, o Rio está nessa classificação, está na classe 4, né? Ir para a classe 2, o que, que isso significa e em quanto tempo dá para fazer esse tipo de reclassificação?
Então, o enquadramento é um instrumento da política, como eu falei, que fala enquadramento dos corpos hídricos conforme seus usos preponderantes, né? Então, aí, por exemplo, o Lago de Santa Maria dentro do Parque Nacional é um lago que tem classe especial. Por quê? Ele está numa área protegida que se destina a fornecer água, abastecer parte da população. O Lago Paranoá é classe 2, ainda permite o uso para abastecimento da população com tratamento. Então, o enquadramento ele define se pode ou não e se pode, que condições que vai ter que atender para poder, né? Então, tem que fazer um tratamento antes de distribuir essa água. Um tratamento mais refinado, como a CAESB faz aqui nas duas ETs, né? Fazendo tratamento terciário desses efluentes que são lançados. Então, no caso do Rio Melchior, a gente tem a classe 4, como eu falei, destinada à navegação e ao paisagismo. E à medida que esse número vai diminuindo, vai tornando usos mais nobres, né? A classe 3 ainda é uma classe que não permite o abastecimento sem um refinamento desse tratamento, entendeu? Mas a classe 2, a classe 1, a classe especial, você vai abastecer fazendo um tratamento para melhorar, para limpar, para tirar esse poluente da água, né? No caso do Rio Melchior, a CPI fez uma proposta de levar esse rio à classe 2. Veja a questão, o enquadramento que está vigendo hoje em dia, ele está estabelecido na resolução de 2014, e lá dizia que em 2030 o Melchior deveria chegar na classe 4, ou seja, tem que ter investimentos na bacia para que em 2030 ele tivesse a classe 4, e mantendo a questão de uso apenas para navegação e paisagístico, entendeu? Então, para chegar numa classe 2, implica em investimentos vultosos, né, e todo um trabalho da sociedade ali para você garantir que você tenha esse investimento para melhorar o tratamento. Entendeu? Então, assim, não é fácil, não é, o horizonte de tempo, seu enquadramento de 2014 para 2020 foi um tempo grande, né? E mesmo assim a gente está chegando em 2020 com esses problemas todos. Mas aí, o que é que o enquadramento trata? Ele faz metas intermediárias. Então, se eu não posso chegar em 2014 de uma vez, eu posso chegar em, por exemplo, agora 2026 ou 2028 numa classe 3, dependendo do investimento. No caso do Rio Melchior, eu acho difícil, mesmo com esse tratamento que a CAESB está, esse investimento que a CAESB fez agora. Por quê? A gente não vai ter o fósforo em nível de chegar na classe 3. Ainda vai estar lá pelos parâmetros da resolução do CONAMA, acima do limite permitido para a classe 3. Então, são investimentos vultosos e que precisa ser planejado ao longo do tempo. Então, assim, se a gente pensa lá 2040, 2050, vamos fazer metas intermediárias para a gente chegar numa classe 2 em 2050. Do 2030, 2040, entendeu? Então, por que, que é de longo prazo? Porque você tem um custo, né, um investimento alto, e algumas vezes tem que trabalhar tecnologia também, algumas tecnologias mais apropriadas. Mas existem, como falou, outros recursos para essa questão da água de drenagem mesmo. A gente praticamente não tem tratamento de água de drenagem. Em alguns lugares tem bacia de detenção. Vamos planejar essas bacias, vamos planejar soluções baseadas na natureza, você tratar a retenção desses poluentes nas raízes das plantas, por exemplo, né? Então, assim, solução, a gente pega aí os engenheiros, põe para pensar, a gente acha que precisa é vontade, sabe? Vontade de todo mundo, e a sociedade é importante estar pautando isso, buscando ser ouvida para que as coisas aconteçam, isso é importante, e aí a gente trabalhar isso, né? Porque, assim, solução tem, o que custa, o problema é o custo e o prazo, né? E grosso modo é isso. Não sei se eu consegui atender a sua dúvida.
Sim. Bom, a gente convidou, né, a Secretaria de Meio Ambiente para participar dessa conversa, até para falar um pouco mais sobre esse edital de chamamento para a contratação da OSC, que fará o projeto de recomposição da vegetação nativa da bacia do Melchior. A gente ainda não recebeu uma resposta da Secretaria, mas, professor, eu queria te ouvir para saber o que você considera essencial que a organização que seja escolhida nesse edital apresente para que a recuperação das áreas de preservação permanente seja de fato efetiva, né, para que essas áreas sejam recuperadas.
Então, é um projeto de 4 anos, né? Prevê ações da contratada durante 4 anos. Então, a gente precisa, primeiro, olha, o trabalho de mapeamento é um trabalho sério a se fazer, porque a SEMA indicou no edital o número de, o tamanho da área em vários lugares, né? Mas você tem que fazer esse trabalho de geoprocessamento, né? Para você analisar as imagens e escolher esses locais, né? Segundo eles lá, os locais estão mais degradados, estão precisando solo exposto, né? Então, precisa focar isso. Além disso, a empresa, o edital previu plantio de mudas, e vai precisar de muitas mudas, né? E além disso, a gente tem que ter a nossa cadeia de produção de sementes e mudas aqui no DF, né? É bem estruturada. A gente já tem vários viveiros, tem redes de sementes, né? E isso aí pode ajudar bastante. Agora, a fase que eu acho mais complicada, além do plantio, né? Porque você tem que chegar nos lugares, você vai ter que fazer um pacto com o ocupante de autorizar o seu acesso lá na área para você fazer o trabalho. Uhum. Você vai ter que, por exemplo, depois do plantio, fazer o monitoramento para combater formigas, combater algumas pragas que possam surgir, uhum, e acompanhar isso pelo período de 4 anos, porque isso é garantir que aquela muda vai ter um pegamento e vai realmente se transformar numa árvore, né? Por isso que os plantios, eles já planejam toda uma forma de misturar plantas de crescimento rápido com plantas de crescimento mais lento, exatamente para que essas de crescimento rápido possam formar uma sombra e permitir o crescimento dessas de crescimento mais lento, que são mais exigentes e que não toleram tanto a luminosidade. Então, assim, são vários fatores. Então, a empresa, eu acho que ela tem que demonstrar experiência na execução de projetos desse tipo, porque não é um projeto simples. A área é grande, é uma área complexa, porque aquela região ali ainda é uma região que tem questão de segurança, e a restauração é um processo mais lento mesmo, né? Uhum. E assim, o bom é que a gente tem um dinheiro saindo do Fundo do Meio Ambiente, que é originário em boa parte de infrações ambientais, né, aplicados na restauração do ecossistema. Isso é muito positivo.
Bom, doutora, aliás, professora, considerando, né, todo esse cenário, você acredita que é possível recuperar totalmente o Rio Melchior?
Então, a gente tem que pensar a questão do tempo, né, que eu te falei. Uhum. Soluções tecnológicas, elas vão, se não existe, elas vão aparecer. A gente precisa ter o tempo, a definição política dessas ações, né, e o grau de investimento. Então, assim, eu acho, não despoluíram o rio Tâmisa, não estão liberando lá aquele rio que passa em Paris. Uhum. Então, assim, a gente não é impossível. O que eu acho também importante lembrar é que nós estamos na capital do país, então a gente não pode tolerar a coexistir com o rio classe 3, classe 4. Hoje o Melchior está nessa situação, daqui a pouco é o Sobradinho, daqui a pouco é o Ponte Alto, daqui a pouco é o Santo Antônio da Papuda, que estão caminhando para isso. Então, assim, ou a gente acorda e trata dos recursos do DF, ou a gente vai ter no futuro verdadeiros esgotos correndo pela cidade, né? Porque com a ampliação da malha urbana, como geralmente são as políticas de governo que se sucedem aqui no DF, é ampliar a área urbana, a gente tem que ter solução para tratar esgoto, né? Vai exportar para onde? Para Goiás? Corumbá já reclama lá que recebe esgoto ali da bacia do Corumbá. A água chega lá em condições ruins, né? E a gente já busca água para abastecimento em Goiás. Vamos também fazer exportação de esgoto para lá? Não dá, os rios do DF são rios pequenos, de porte pequeno, de vazões pequenas, que não aguentam uma diluição de uma carga tão grande como a carga de esgoto gerada por uma população de quase 3 milhões de habitantes. Isso a gente tem que refletir. E os políticos, eles precisam pensar no DF daqui a 100 anos, não é o DF daqui a 4 anos, DF daqui a 100 anos. E por isso a gente tem que ter a responsabilidade de definir e executar bons projetos que possam garantir a sustentabilidade da nossa capital.
É, os projetos são necessários. Inclusive, você citou, né, professora, que na sua avaliação, algumas das recomendações que saíram da CPI, aliás, o relatório está disponível online, né, para quem quiser acompanhar, algumas recomendações já estão sendo seguidas ali.
É, então, essa do edital é um. O investimento da CAESB, do Comitê para Melhorar o Tratamento do Rio Melchior, é outra. A gente está, dentro do comitê, promovendo um trabalho de educação ambiental que vai começar agora dia 15 de agosto, lá no Centro de Ensino 10, que é a instalação de um comitê, um pró-comitê infanto-juvenil na escola, para a gente conseguir criar um comitezinho, vamos assim dizer, com os estudantes do ensino médio, para que eles possam fazer o acompanhamento da bacia, trazer a situação do rio para o entendimento, e dessa forma você começa a formar pessoas com pensamento crítico, sabe? Isso é importante. Sim. Então, nós estamos junto com vários parceiros, o Conselho de Biologia, estamos buscando ainda a parceria da DASA e da CAESB, né, da escola já está acertado, para que a gente possa trabalhar a educação ambiental nesse nível da bacia, né? Isso é importante. Então, são várias coisas. A gente tem uma demanda de estudos lá para a região, como essa questão do estudo da zona de mistura, ali na. O que seria essa zona de mistura? É a zona que recebe os vários tipos de efluente, da ETE, do aterro, dos frigoríficos, da drenagem, para a gente ver o tamanho e a extensão dessa zona de mistura, a caracterização dessa zona de mistura, para que possa ter ações mais efetivas para você regular isso. A questão da drenagem urbana é sério. Eu acho que a Nova CAP e a DASA, elas têm que trabalhar uma proposta de criar alguma forma de tratamento da drenagem urbana. O que é a drenagem urbana? A água chove, lava a cidade e isso vai escorrer para algum corpo d'água. E ali são 1.300.000 pessoas numa cidade, né, muito impactada, elas são pouco arborizadas, né, e aquela água toda lava aquela cidade e vai para o Rio Melchior. Precisava de ter bacias para você segurar essa água, para reter, para que pudesse dar tempo para a água infiltrar e também passar por algum processo de filtração, né, e antes de lançar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, não só na Bacia do Melchior, mas em outros lugares, Lago Paranoá, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, existem várias coisas e a gente está acompanhando. Essa ideia que do comitê com a SEMA de criar essa sala de situação do Melchior, trazendo todos esses atores, eu acho que é uma forma da gente buscar um acompanhamento melhor desses dados todos do monitoramento e das ações que cada uma dessas instituições pode aportar para aquela bacia. Então, é isso que eu penso, assim, que não quero ser pessimista, mas a gente tem que ser um otimista com o pé no chão, sabendo que o Melchior pode melhorar, pode, em que tempo e com quanto de investimento e com que vontade política de fazer aquele rio se tornar diferente.
Bom, deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte José Carlos. A gente está falando do Melchior, mas a professora, inclusive, em determinado ponto citou ali o Ribeirão Sobradinho, e aí o José Carlos está aqui falando que considera ali o Ribeirão já está totalmente poluído há pelo menos 3 décadas, acredita que a poluição tem origem no despejo de esgoto não tratado, produzido por Sobradinho 1 e 2, aí ele conta que ele tem uma chácara no final do percurso do Ribeirão e nunca pôde usar essa água exatamente por conta da poluição. É parte desse cenário, né, professora, que a gente tem da falta de cuidado com os nossos recursos hídricos.
Exatamente. O Comitê de Bacia tem recebido muitas reclamações, principalmente do pessoal que nasceu e se criou em Sobradinho, que usava aquelas cachoeiras do rio como lazer e que hoje não pode usar porque o rio é um rio de classe 3. Né? Inclusive, nós demandamos e foram colocadas placas sinalizando os locais que estão impróprios para banho, né? e nessa região das Cachoeiras, e a gente tem a Etit Sobradinho já trabalhando, assim, vamos dizer, numa capacidade quase total dela, sabe? Então, ela recebe o esgoto, trata, lança esse esgoto compatível com a classe 3, mas isso ao longo do tempo, né, tem lançamentos clandestinos, isso é outro fator que também no Melchior existe, lançam, mistura água de esgoto dentro da área de drenagem, lançamento clandestino de esgoto dentro das galerias de drenagem, sabe? Isso aí também é um complicador, tanto no Sobradinho quanto no Melchior. Então, assim, é difícil, a gente tem que tratar o Sobradinho e fazer...